Capítulo 9 – Guerra Santa. A Bíblia é um livro controverso. As pessoas que não a enxergam como a palavra de Deus geralmente contestam o que ela diz. Alguns trechos da Bíblia deixam até os cristãos constrangidos. A guerra de Israel para conquistar a terra prometida é um exemplo característico. Por quê? Principalmente por causa da matança que parece indiscriminada e rigorosa demais. Por que foi necessário matar a população inteira de certas cidades, homens, mulheres, crianças e até os rebanhos? Por que não deixar os habitantes se renderem? Não teria sido melhor exilá-los do que massacrá-los? Existe uma resposta para tais objeções. Só que eu descobri que a resposta deixa os cristãos tão constrangidos quanto o problema. Você só entenderá o raciocínio e o motivo dos relatos das conquistas quando os enxergar através da visão global, sobrenatural de um israelita. A lógica sobrenatural de Israel. As batalhas pela Terra Prometida se moldaram por dois fatores, ambos profundamente arraigados na maneira de Israel compreender o seu mundo. Não apenas como a habitação da humanidade, mas também como o troféu de uma guerra espiritual invisível. Já mencionamos os dois, mas vamos revisar. Um fator é a decorrência dos eventos da Torre de Babel. Quando Deus decidiu, depois das nações terem se rebelado contra ele, que não queria mais um relacionamento direto com os povos daquelas nações. Ao invés disso, nomeou membros do seu concílio divino, os filhos de Deus, para governá-las. Deuteronômio, capítulo 4, versículos 19 e 20. E capítulo 32, versículos 8 e 9. Em seguida, ele chamou Abraão e o capacitou, tanto ele quanto a sua esposa Sara, a terem um filho, Isaque, de quem procederia o povo de Israel. Aprendemos no Salmo 82 que esses deuses inferiores se corromperam. Eles permitiram injustiça. Os povos passaram a adorar a eles em vez do Altíssimo Deus. Assim sendo, eles se tornaram inimigos de Deus e do seu povo Israel. Visto que algumas daquelas nações se situavam dentro da terra de Canaã, a qual Deus decidiu conceder para a sua nação Israel, depois do Êxodo, Moisés e os israelitas acreditavam que as pessoas que ocupavam aquelas terras eram seus inimigos mortais, e os seus deuses fariam tudo para destruir Israel. O segundo fator foi mais apavorante ainda para os israelitas. Explica-se melhor pelo que aconteceu quando os israelitas chegaram à fronteira de Canaã, a terra prometida. Moisés enviou 12 espias a Canaã para vistoriar a terra e os seus habitantes. Os espias retornaram com evidência de que a terra em si era maravilhosa, manava leite e mel, como lhes havia dito Deus. Números, capítulo 13, versículo 27. Mas, logo em seguida, deram uma notícia devastadora. A terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores, e todo povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Números, capítulo 13, versículos 32 e 33. Já mencionamos os Nephilims antes. Eles eram aquela cria aterrorizante dos filhos de Deus e das filhas dos humanos, lá em Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 4. Os gigantes Anaquins, que os espias israelitas viram em Canaã, eram descendentes dos Nephilims e havia muitos deles dispersos pela terra de Canaã, entre as nações e cidades que os israelitas teriam que derrotar, a fim de tomarem posse da terra. Números, capítulo 13, versículos 28 e 29. A tarefa de conquistar as terras e seus deuses já dava a impressão de ser difícil antes. Agora, então, havia se tornado praticamente impossível. Agora, para se apossarem da terra, eles enfrentariam guerreiros de tamanho físico anormal. Apenas dois dos espias, Josué e Caleb, creram que Deus ajudaria os israelitas a derrotarem os Anaquins. Os restantes persuadiram o povo a crer que eles perderiam, ao invés de confiarem que Deus, o mesmo Deus que havia devastado Faraó e os seus exércitos por completo, intercederia para lhes dar a vitória. Eles reclamaram: "Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós." Números, capítulo 13, versículo 31. Deus respondeu: "Até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele?" Números, capítulo 14, versículo 11. Aliás, Deus ficou tão zangado que ameaçou deserdar Israel, a mesma coisa que havia feito com as nações na Torre de Babel, e começar tudo de novo, só que desta vez com Moisés: "Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este." Números, capítulo 14, versículo 12. Moisés clamou a Deus que se arrependesse. Números, capítulo 14, versos 13 a 19. Deus o fez, mas não relevou a incredulidade do povo, que teria de aprender uma lição dura, disse o Senhor a Moisés: "Segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia, me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo de 20 anos para cima, os que dentre em vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis: 'Por presa serão, farei entrar nela,' e eles conhecerão a terra que vós desprezastes." Números, capítulo 14, versículos 20 a 31. 10 vezes era uma expressão nos tempos bíblicos para vez após vez. Gênesis, capítulo 31, versículo 7. Jó, capítulo 19, versículo 3. Até aqui, Deus havia sido tolerante com as murmurações do povo. Ao invés de ficarem extasiados por não serem mais escravos no Egito, os israelitas reclamavam da comida que comiam. Números, capítulo 11, versos 1 a 14. E do líder escolhido por Deus, Moisés. Números, capítulo 12, versículos 1 a 16. Só que a paciência de Deus acabou. Desta vez a incredulidade teria um preço muito alto. Israel vagaria pelo deserto durante 40 anos até que os adultos que não creram morressem um por um. Mais uma chance. Israel receberia mais uma chance para tomar posse da terra prometida. Deuteronômio, capítulo 2 e 3, registra que, durante os 40 anos que eles vagaram no deserto, os israelitas acabaram chegando em um território do outro lado do Rio Jordão, chamado Transjordânia, ao leste da Terra Prometida. As terras transjordanianas eram Edom, Moabe e Amon, territórios que Deus havia dado aos descendentes de Ló, sobrinho de Abraão, e a Esaú, irmão de Jacó. As pessoas que moravam lá eram parentes dos israelitas, pelo menos a maioria delas, mas não todas. Deus orientou a Moisés nesta viagem com um propósito específico. Não foi para visitar parentes distantes. Os israelitas, no tempo devido, alcançaram a região conhecida como Bazã. O lugar tinha uma reputação aterrorizante. Na literatura antiga, não associada à Bíblia, Bazã era conhecida como o lugar da serpente. Duas de suas maiores cidades, Asterote e Edrei, ambas mencionadas em conexão com esta jornada, Deuteronômio, capítulo 1, versículo 4, e Josué, capítulo 13, versículo 12, eram consideradas portais para o submundo do domínio dos mortos. No contexto da visão global que os israelitas tinham do sobrenatural, Deus os havia conduzido aos portais do inferno. E não foi só isso. Deus os levou para lá a fim de encontrarem dois reis, Seom e Og. Estes dois reis eram amorreus. Deuteronômio, capítulo 3, versículos 2 e 3, e capítulo 31, versículo 4. E regentes daqueles que a Bíblia chama de refaíns. Como Deuteronômio, capítulo 2, verso 11, coloca de forma ominosa, os anaquins eram também considerados refaíns. Deus, por intermédio de Moisés, guiou o povo para mais uma área ocupada pelo mesmo tipo de gigantes que, há uns anos antes, havia amedrontado os espias de Israel a ponto de os tornarem crédulos. Números, capítulo 13, versículos 32 e 33. O evento que resultou em 40 anos de vagueação. Por que Deus os trouxe para aquele lugar? Por que esta confrontação lhes serviu para sentir o gosto do que eles teriam de fazer quando passassem os 40 anos? Israel, mais cedo ou mais tarde, atravessaria o Jordão para ocupar a terra que Deus lhe havia concedido. Deus estava testando o seu povo. Será que eles iriam crer e lutar desta vez? Se fosse o caso, a vitória lhes oferecia a confiança e a fé para o que viria mais adiante. Os israelitas haviam fugido anos antes, mas desta vez a história terminaria de maneira diferente. Como disse Moisés, e o Senhor nosso Deus nulo entregou, Seom, e o derrotamos a ele e a seus filhos e a todo o seu povo. Deu-nos o Senhor nosso Deus em nossas mãos também, a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo. E ferimo-lo até que não ficou nenhum sobrevivente. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 33 e capítulo 3, versículo 3. O profeta Amós, relatando o confronto em seu próprio livro bíblico, muitos anos depois, descreveu o resultado do seguinte modo: "Todavia, eu, o Senhor, destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como a dos cedros e que era forte como os carvalhos." Amós, capítulo 2, versículo 9. Foi uma maneira difícil de começarem sua nova chance. Deus exigiu que eles enfrentassem os seus medos, os terrores que lhes custaram 40 anos vagueando sem destino. O Deus que havia partido as águas do Mar Vermelho estava do lado deles. Era hora deles se lembrarem disso. Destinadas para a destruição. Israel conquistou a vitória contra Seom e Og. Nesta passagem, nos deparamos pela primeira vez com o porquê da conquista da Terra Prometida. Às vezes, exigir aniquilação. As populações inteiras das cidades que serviam de base para os gigantes refaíns eram destinadas à destruição. Deuteronômio, capítulo 3, versículo 6. O objetivo não era vingança, e sim garantir a eliminação da linhagem dos Néflins. Para os israelitas, a linhagem dos clãs gigantes era demoníaca, produzida por seres divinos rebeldes e caídos. Israel não poderia coexistir com uma herança demoníaca. O tempo passou e, antes dos israelitas atravessarem o Jordão para Canaã, Moisés morreu. A liderança foi transferida para Josué. Ele liderou muitas campanhas militares dos israelitas na conquista da Terra Prometida. E tais campanhas eram guiadas por dois fatores, os quais ressaltamos antes neste capítulo: expulsar as nações inimigas que lhes eram hostis e, no processo, eliminar as linhagens dos clãs gigantes. Encarada neste contexto, a conquista da Terra Prometida era uma guerra santa, uma batalha contra as forças das trevas e inimigos dominados por deuses hostis que a Bíblia reconhece como verdadeiras entidades espirituais. A lógica da conquista é bem sintetizada em Josué, capítulo 11, versículos 21 e 22. "Naquele tempo, veio Josué e eliminou os anaquins da região montanhosa de Hebrom, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza e em Gate e em Asdode alguns subsistiram." Por que isso é importante? As campanhas de Josué foram, na maioria, bem-sucedidas, mas não por completo. Alguns gigantes escaparam. E, embora isto não dê a impressão de ser muito importante, foi um presságio de eventos vindouros. Alguns subsistiram em Gate. Gate se tornou uma cidade dos filisteus. Josué, capítulo 13, versículo 3. E era a cidade natal de Golias, nos tempos do rei Davi. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 4. Golias também não era o único gigante em Gate. Primeira Crônicas, capítulo 20, versículos 5 a 8. Nem todos aqueles destinados à destruição durante a conquista da Terra Prometida acabaram, na verdade, sendo destruídos. E o fato desta conquista não concluir totalmente suas diretrizes primordiais gerou consequências para os israelitas. O livro de Juízes nos conta que a conquista ficou incompleta de certa forma, na época em que Josué morreu. Ela nunca se concretizou plenamente. Os israelitas decidiram que haviam feito o melhor possível, desobedecendo assim ao comando de Deus de expulsar as outras nações. Só que obediência parcial é desobediência. Os israelitas passaram séculos pagando pela decisão de não cumprirem por completo os objetivos de Deus. O livro de Juízes reitera um ciclo horrendo. Israel foi derrotado repetidamente pelas nações hostis e a crença na lealdade de Deus ficou quase extinta. As coisas melhoraram na época do rei Davi e de seu filho Salomão. Mas logo que Salomão veio a falecer, Israel se desintegrou com guerra civil e idolatria. A glória da conquista se obscureceu pelo fracasso épico. A derrota foi, de repente, arrancada das garras da vitória. O governo do reino de Deus, o seu plano para um Éden restaurado, desvaneceu-se em chamas. A visão global sobrenatural que surgiu de Babel, com nações incrédulas sob o domínio de deuses malignos, permaneceu intacta. Israel foi derrotado e disperso, e a sua terra prometida ficou sujeita ao domínio de outros deuses e seus povos. Esta mesma visão global permeia o Novo Testamento também. Paulo usa termos tais quais principados, autoridades, tronos e potestades para descrever as forças das trevas. Cada um destes termos era usado na antiguidade para denominar um reino geográfico. A causa do fracasso dos israelitas foi a desobediência e a falta de fé por parte do povo de Deus. Os seres humanos são fracos. Talvez questionemos por que Deus se importa conosco, mas se rememorarmos o Éden, entenderemos o porquê. Deus se comprometeu com a humanidade. Somos os geradores de sua imagem. Somos a sua família terrestre. O seu plano original de reger toda a terra nos inclui. Se Deus se livrasse da participação dos seres humanos no seu concílio de governo na terra, daria a impressão de que ele é incapaz de fazer a coisa funcionar ou de que foi uma má ideia logo de início. Deus não é incapaz de cumprir os seus objetivos e, como mencionei antes, em um capítulo mais acima, ele não erra. Era hora de uma nova abordagem para um velho problema de pecado e fracasso. A humanidade não podia ficar encarregada de reavivar o governo do reino edênico. Só Deus mesmo poderia fazer o que tinha de ser feito. Só Deus poderia cumprir as obrigações de suas próprias alianças. Mas a humanidade não seria descartada. Ao contrário, Deus teria que se tornar homem. Deus teria que cumprir a lei e as alianças sozinho e levar sobre si a punição de todo o fracasso humano. Só que, para garantir o sucesso desta solução inimaginável, ela teria que se manter secreta, escondida de todo o mundo, inclusive dos seres inteligentes sobrenaturais que eram hostis aos propósitos de Deus. Não seria fácil.